Universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A UFRN será palco de um encontro do Programa Nacional de Formação de Agentes Multiplicadores em Arte Contemporânea e Cultura Brasileira Periférica. O encontro Conectando Saberes será realizado em agosto e está com inscrições abertas. O evento, gratuito, vai reunir palestras e oficinas sobre inteligência artificial, acessibilidade, práticas pedagógicas e criação artística. Os detalhes com a repórter Liliane Oliveira.
Promovido pelo Instituto Arte na Escola, o Programa de Formação de Agentes Multiplicadores em Arte Contemporânea e Cultura Brasileira Periférica busca ampliar a acessibilidade na arte, tornando o conhecimento mais democrático para estudantes com deficiência. Sobre o programa, eu converso com o supervisor de projetos do Instituto Arte na Escola, Pedro Hermel. Olá, Pedro. Desde já, agradecemos sua participação na Rádio Universitária. Pedro, como começou esse programa de formação?
O programa de formação de agentes multiplicadores em arte contemporânea e cultura brasileira periférica, em 2026, completa seu segundo ano de realização. Promovido pelo Instituto Arte na Escola e o Ministério da Cultura, o ano de 2026 é marcado por 8 formações em 8 cidades do Brasil, nos quais possuímos os polos Arte na Escola vinculados a universidades federais, estaduais e instituições de arte através de convênios e parcerias institucionais. O programa surge com a proposta de potencializar a reverberação de cursos, oficinas, palestras, formações nas mais variadas linguagens da arte e cultura contemporânea em diálogo com os temas da atualidade.
Qual a importância de tornar a arte mais acessível para pessoas com deficiência?
A importância da acessibilidade na programação das ações formativas do Instituto Arte na Escola é um tema central no desenvolvimento da programação dos eventos do projeto Programa de Formação de Agentes Multiplicadores. Acreditamos que a acessibilidade nas práticas artísticas, no ensino da arte, é uma forma de democratização do acesso, tornar acessível as vivências, os conteúdos e as propostas desenvolvidas ao longo desse projeto é uma forma de alcançar todas as pessoas que queiram se nutrir com as práticas realizadas durante os 2 dias de evento.
Quais são as principais barreiras enfrentadas por quem tem deficiência no que diz respeito à arte?
São inúmeras as barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência, seja ela o acesso físico, o acesso intelectual, o acesso visual, o acesso auditivo e demais especificidades. Acredito que o pertencimento também seja uma das dificuldades enfrentadas para grupos de pessoas com deficiências, por não sentirem pertencente e contemplado com a programação de eventos de ensino de arte.
A formação pretende capacitar agentes sobre arte contemporânea e cultura brasileira periférica. Como esses temas serão aplicados durante as oficinas?
As atividades do Programa de Formação de Agentes Multiplicadores são baseadas em processos de criação de artistas contemporâneos brasileiros escolhidos com base nas demandas formativas locais. Os temas abordados poderão ser identificados a partir da discussão promovida pela Rede Arte na Escola e pelo Instituto Arte na Escola. Para tal, juntamente com a Rede Arte na Escola, o Instituto elencou 6 diretrizes temáticas: arte e tecnologia, linguagem corporal, arte e arquitetura, práticas docentes, hibridismo nas artes, diversidade nas artes, arte dos povos originários e afro-brasileira. Dentro das diretrizes temáticas, cada polo realizou uma programação em diálogo com as temáticas. Os convidados foram escolhidos a dedo para tratarem dos temas em suas palestras e oficinas. Aqui, os eixos temáticos são mais do que discussões acadêmicas. Também tem o intuito de promover experiências estéticas através das oficinas. Durante os 2 dias de programação, as temáticas estarão presentes nas discussões, nas práticas, nas vivências e na experiência do evento da Federal do Rio Grande do Norte.
Outros temas também serão debatidos durante a formação?
Além dos eixos temáticos descritos anteriormente, a edição promovida pelo Polo Arte na Escola da Universidade Federal do Rio Grande do Norte irá esmiuçar alguns temas vinculados à arte e tecnologia, ao letramento digital, à inteligência artificial na prática docente, realização de práticas utilizando a porcelana fria e impressão 3D, e discutirá também a acessibilidade como prática pedagógica. Então, além dos temas centrais, iremos enfatizar, sobretudo, a prática docente, o ensino da arte com recorte de acessibilidade e a arte e tecnologia, sobretudo na influência da inteligência artificial nos dias atuais.
O evento será realizado no DEARTE, Departamento de Artes da UFRN. Será destinado apenas para o público interno ou possui vagas também para o público externo?
A programação será aberta ao público geral, com foco professores de arte, professores de áreas relacionadas com arte, artistas, arte educadores do ensino não formal, agentes culturais e profissionais que queiram se nutrir com os temas trabalhados durante a programação. É bom enfatizar que as inscrições são gratuitas, estão disponíveis através das redes sociais do Instituto Arte na Escola, do site e do link do formulário disponibilizado pelo Polo Arte na Escola da UFRN e pelo Instituto Arte na Escola. Basta acessar o formulário, preencher seus dados pessoais e selecionar os eventos de interesse.
Eu estou conversando com o supervisor de projetos do Instituto Arte na Escola, Pedro Hermel, sobre o programa de formação de agentes multiplicadores em arte contemporânea e cultura brasileira periférica, que terá oficinas nos dias 10 e 11 de agosto. Pedro, como os interessados podem se inscrever?
As inscrições são online e gratuitas. Basta acessar o formulário de inscrição, preencher os dados pessoais, selecionar os eventos de interesse e finalizar as inscrições. É válido mencionar que para os inscritos disponibilizaremos após o evento a certificação de participação.
Pedro, quem irá conduzir as oficinas?
As oficinas e palestras do Programa de Formação de Agentes Multiplicadores será realizada por profissionais com amplo conhecimento nos debates promovidos e nas práticas propostas nos dois dias da programação. No dia 10, às 14 horas, teremos a palestra A Inteligência Artificial na Sala de Aula, promovida pelo Arnaldo dos Santos Bispo Júnior, que é professor com experiência em Ciências de Dados e Inteligência Artificial, graduado pela UFRN, com MBA pela USP. Atualmente é mestrando em Neuroengenharia pelo Instituto Santos Dumont. Possui experiência com ferramentas como Power Python, além de interesse em aplicações de IA na educação e na saúde. No mesmo dia, também promoveremos uma formação realizada pela nossa patrocinadora IBM sobre letramento digital no ensino. Às 19 horas, iremos oferecer à oficina A Reprototipabilidade de um Corpo Coletivo, da porcelana fria à impressão 3D, realizado pelo arte educador Vinícius Fernandes Camilo de Lima, que é licenciado em artes visuais pela UFRN, com formação técnica em mecatrônica e pesquisa em arte e tecnologia. Ele possui experiência em impressão 3D, em meios digitais de escultura. Seu trabalho se estende a meios tradicionais de pintura e desenvolvimento de jogos educacionais. No dia 11, às 14 horas, acontecerá a segunda palestra, Arte e Acessibilidade na Escola, Possibilidades para a Prática Pedagógica, realizada pela Kelly Juliana Ferreira de Araújo, que é atriz, integrante do grupo Rebuliço de Teatro e sócia da Dialoga Acessibilidade. É licenciada em teatro, possui especialização no ensino de teatro, com pós-graduação em aperfeiçoamento em deficiência visual e os recursos de acessibilidade comunicacional. É mestre em Educação pela Federal do Rio Grande do Norte e doutoranda pela mesma instituição. Para finalizar a programação, no dia 11 de agosto, iremos realizar a última oficina, nomeada Corpo Brincante e Pedagogia do Ser, Práticas Corporais para a Criação, Presença e Experiência, realizada por Sebastião de Sales Silva, que é professor, pesquisador, artista da cena e brincador das culturas populares brasileiras. Atualmente é docente no curso de licenciatura, atuando na área de fundamentos para ensino de dança e processos de criação em dança. É doutor em dança pela Universidade Federal da Bahia, mestre em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, licenciado em dança, teatro e pedagogia. Desenvolve pesquisas sobre danças populares brasileiras, pedagogias do corpo, processos de criação, ancestralidade e epistemologias das tradições.
A capacitação vai abordar temas como inteligência artificial nas salas de aula. Quais são os principais desafios enfrentados na utilização desses recursos?
A inteligência artificial nas salas de aula é um tema central da atualidade. Nas palestras e oficinas da programação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, iremos tratar esse tema do ponto de vista pedagógico, pela instrumentalização dos docentes, pela discussão de autenticidade, direitos autorais, pela relação entre programação, práticas artesanais, entre outras repercussões abordadas pelos convidados.
Pedro, de que forma as novas tecnologias têm impactado a produção artística?
As novas tecnologias impactam diretamente a produção artística da contemporaneidade, assim como os processos de criação de artistas, seja ela através de dispositivos de captura de imagem, seja ela também a arte desenvolvida no meio digital da internet, ou seja ela a arte criada por inteligência artificial. Acredito que as novas tecnologias permitem uma gama de novas possibilidades que devem ser trabalhadas de forma consciente, crítica e criativa na produção artística contemporânea.
Eu deixo agora o espaço para você fazer um convite especial aos nossos ouvintes, nos passando também os canais onde podemos acompanhar todas as informações sobre o programa.
A todas as pessoas ouvintes, gostaria de agradecer por acompanhar essa breve entrevista. Gostaria de convidá-las e convidá-los a participarem desse evento tão especial promovido pelo Instituto Arte na Escola, pelo Ministério da Cultura, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os dois dias de evento serão uma oportunidade para vivenciar e refletir sobre temas tão caros à atualidade. Você pode nos acompanhar pelo site www.artenaescola.org.br e pelas nossas redes sociais, Arte na Escola, Instituto Arte na Escola. As inscrições do evento acontecem pelo formulário do Google Forms. Elas são gratuitas e abertas ao público geral da cidade de Natal e região metropolitana. Aguardamos a presença de todas as pessoas interessadas e desejo um ótimo dia e uma boa tarde.
Eu conversei com o supervisor de projetos do Instituto Arte na Escola, Pedro Hermel, sobre o Programa de Formação de Agentes Multiplicadores de Arte Contemporânea e Cultura Brasileira Periférica, que terá oficina nos dias 10 e 11 de agosto, no DEARTE, Departamento de Artes da UFRN, com entrada gratuita. Pedro, muito obrigada pela sua participação no Jornal do Meio-Dia. Liliane Oliveira para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, Maxwell Moraes. Reportagem, Liliane Oliveira e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 34 minutos.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação.
Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 17 de julho. Nova lei define ações de aperfeiçoamento para os profissionais da educação básica. Educação política e direitos da cidadania passam a integrar o currículo escolar brasileiro. Proifes Federação se prepara para participar da 78ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. UFRN abre seleção para contratação temporária de especialistas indígenas. Programa ProÁfrica destina 25 milhões de reais para projetos de cooperação científica. Série Quem Cuida de Quem Ensina discute os desafios da saúde e do bem-estar docente. E atenção, professor e professora, criminosos continuam utilizando o nome do Adorno e Sindicato para tentar aplicar golpes na categoria. Livro Ecos do Autoritarismo no Rio Grande do Norte resgata marcas e consequências da ditadura militar no estado. Cartilha digital apresenta informações importantes para os docentes da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. Cartilha da Saúde Docente reúne orientações sobre prevenção, bem-estar e qualidade de vida.
Jornal da Educação.
Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A formação e o aperfeiçoamento dos profissionais da educação básica ganharam novas diretrizes na legislação brasileira. A nova lei especifica as ações que poderão ser consideradas como atividades de aperfeiçoamento profissional, reforçando a importância da formação continuada para professores, gestores e demais trabalhadores da educação. A medida busca garantir que o desenvolvimento profissional não se limite às iniciativas isoladas, mas seja tratado como parte permanente das políticas educacionais. Entre as ações previstas estão cursos, programas de capacitação, atividades de pesquisa, extensão, inovação pedagógica e outras experiências que contribuam para a melhoria do ensino e da aprendizagem. A definição de critérios mais claros também pode contribuir para a valorização das trajetórias profissionais, o reconhecimento da qualificação e o fortalecimento dos planos de carreira. Para o movimento docente, é fundamental que a regulamentação seja acompanhada de investimentos, condições de trabalho e garantia de tempo para que os profissionais participem das ações formativas. A vice-presidente do Adurne Sindicato, professora Isaura Brandão, explica a importância da nova legislação e os possíveis reflexos para os profissionais da educação.
Essa lei, ela altera o artigo da LDB, o artigo 67 da LDB, e desde expresso que o aperfeiçoamento profissional dos professores da educação básica inclui cursos de qualificação, especialização, mestrado, doutorado e pesquisa com possibilidade de licenciamento periódico remunerado. Mas o que essa mudança na lei ela impacta na rede federal? Na prática, pelo que eu entendi, ela impacta muito pouco. Isso porque os professores das universidades e institutos federais, inclusive da carreira BTT, já possuem uma legislação própria. E essa legislação ela garante um afastamento remunerado para a qualificação. Então, o grande impacto dessa nova lei está principalmente nas redes estaduais e municipais, onde muitos profissionais ainda enfrentam dificuldades para obter esse direito. Mesmo assim, a gente deve considerar que essa nova legislação ela é importante porque ela fortalece a valorização da formação continuada dos professores em todo o país. e reafirma que investir em pesquisa e pós-graduação não é um privilégio, mas faz parte da construção de uma educação pública de qualidade, né? Então, para a rede federal, trata-se de um reforço, na verdade, um reforço jurídico e político dos direitos já consolidados, do que a diferente da criação de um novo benefício.
Jornal da Educação.
Extra classe. Duas novas leis federais passaram a reforçar a formação cidadã dos estudantes brasileiros. A Lei nº 15.468, de 2026, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e torna obrigatória a abordagem de conteúdos relacionados à educação política e aos direitos da cidadania na educação básica. Com a mudança, os currículos deverão contemplar conhecimentos sobre a organização da sociedade, o funcionamento das instituições, os direitos e deveres dos cidadãos, a participação democrática e a realidade social e política do país. A proposta não é direcionar politicamente os estudantes, mas oferecer informações para que crianças e jovens possam compreender como as decisões públicas são tomadas e de que maneira elas repercutem na vida da população. A outra medida, a Lei nº 15.467, de 2026, cria a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. A mobilização deverá ser realizada anualmente na primeira semana de maio, com a participação de escolas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil. Durante a semana, poderão ser promovidas palestras, debates, atividades culturais e ações educativas sobre ética, responsabilidade social, participação popular e combate à corrupção. Para especialistas, o desafio será transformar as novas determinações em práticas pedagógicas plurais, apartidárias e adequadas à faixa etária dos estudantes. Mais informações estão disponíveis no site do Adurne Sindicato.
Educação em pauta.
A defesa da ciência, da universidade pública e do financiamento da pesquisa estará no centro dos debates da 78ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O encontro será realizado entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, reunindo pesquisadores, professores, estudantes, gestores e representantes de entidades científicas de todo o país. O Proifes Federação participará da programação com o objetivo de ampliar o debate sobre as condições de trabalho nas instituições federais, o financiamento da ciência, a valorização das carreiras e a soberania científica nacional. A reunião da SBPC é considerada um dos mais importantes fóruns científicos da América Latina por articular diferentes áreas do conhecimento e aproximar a produção acadêmica dos grandes desafios da sociedade. Além das conferências e mesas de debate, a programação deve contar com atividades culturais, exposições, apresentação de pesquisas e ações voltadas à popularização da ciência. A participação do Proifes também reforça a atuação da entidade em defesa das universidades, dos institutos federais e da produção de conhecimento como instrumento de desenvolvimento econômico e social. O professor Enio Pontes fala sobre a presença do Proifes Federação na 78ª reunião anual da SBPC.
Olá, sou Enio Pontes, diretor de Ciência e Tecnologia do Proifes Federação e presidente do SINGE Proifes. Estaremos na reunião anual da SBPC em Niterói, de 26 de julho a 1º de agosto. Vamos defender a ciência como instrumento de soberania e desenvolvimento e vamos reafirmar o que nos move desde a fundação. Valorizar quem faz ciência no Brasil, o Conselho Federal e as instituições públicas de ensino. Voltamos com todos vocês.
Jornal da Educação.
Extra classe.
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte está com inscrições abertas para a contratação temporária de 3 professores visitantes nacionais com vagas destinadas a especialistas indígenas. A seleção tem como objetivo fortalecer e dar regularidade à oferta do curso de licenciatura em Educação Intercultural Indígena da UFRN. As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de Epistemologias Indígenas e Educação Intercultural, Línguas e Literaturas Indígenas e Pedagogias Indígenas e Educação Intercultural.
O edital prevê reserva de 60% das vagas para candidatos indígenas e de 20% para pessoas pretas e pardas. Para concorrer à função de professor visitante júnior, é necessário possuir título de doutor obtido há no mínimo 3 anos e no máximo 7 anos, além de atender aos demais requisitos previstos no edital. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de julho e devem ser realizadas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, o SIGRH. O processo seletivo incluirá a análise do plano de trabalho, do currículo e da produção intelectual dos candidatos. O resultado preliminar está previsto para o dia 6 de outubro, enquanto o resultado final deverá ser divulgado no dia 16 do mesmo mês. A previsão é que os contratos tenham início em janeiro de 2027. O edital completo pode ser consultado no portal da UFRN.
Agenda da Educação.
Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições para a chamada do Programa de Cooperação Afro-Brasileira em Ciência e Tecnologia, o ProÁfrica, edição de 2026. A iniciativa apoiará projetos que estimulem a colaboração entre pesquisadores brasileiros, instituições científicas africanas e pesquisadores africanos que atuam no Brasil. Podem participar equipes coordenadas por pesquisadores com título de doutor e vínculo formal com a instituição responsável pela execução do projeto. A instituição também deve estar regularmente cadastrada no Diretório Nacional de Instituições do órgão responsável pela chamada. O edital conta com orçamento estimado em R$ 25 milhões de reais, provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. As propostas poderão ser apresentadas em 5 eixos temáticos. O primeiro é meio ambiente e sustentabilidade, o segundo é segurança alimentar e agricultura, o terceiro contempla energia e recursos naturais, o quarto é voltado para a área da saúde e o quinto abrange as dimensões social e cultural. A chamada busca ampliar a cooperação entre Brasil e os países africanos, incentivando a formação das redes científicas, o intercâmbio de conhecimento e a busca por soluções para desafios comuns. Os pesquisadores interessados devem consultar o edital completo, observar os documentos exigidos e encaminhar a proposta dentro do prazo estabelecido.
Direitos do professor
e da professora.
O Jornal da Educação estreia hoje a série Quem Cuida de Quem Ensina. Ao longo dos próximos episódios, vamos discutir as condições de trabalho, os desafios emocionais e as estratégias de prevenção e cuidado com a saúde dos professores e professoras. Hoje, no primeiro episódio, a série aborda uma pergunta que precisa estar presente nas universidades e nas políticas educacionais. Quem oferece apoio aos profissionais responsáveis pela formação de tantas pessoas? A rotina docente envolve muito mais do que tempo em sala de aula. Preparação de conteúdos, correção de trabalhos, orientação de estudantes, produção científica, participação em reuniões, atividades administrativas e cobrança por resultados fazem parte do cotidiano. Quando essas responsabilidades se acumulam sem condições adequadas, podem surgir cansaço, sobrecarga, afastamentos e dificuldades para conciliar a vida profissional e pessoal. Cuidar de quem cuida é, portanto, uma responsabilidade coletiva. Isso envolve políticas institucionais, ambientes de trabalho saudáveis, respeito aos limites profissionais, prevenção do assédio e acesso a serviço de acolhimento e saúde. Confira agora o primeiro episódio da série Quem Cuida de Quem Ensina.
São mais de 2.700 docentes na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, distribuídos entre efetivos, substitutos, visitantes e temporários. Cada um em suas respectivas áreas de ensino, em seus projetos científicos, em suas salas de aula, pelos corredores entre as salas ou pelos laboratórios. E apesar das variáveis entre cada área acadêmica, existe para o professor e para a professora um objetivo permanente: transmitir o conhecimento. E é com esse objetivo que os mais de 2.700 docentes da UFRN persistem diariamente por uma educação cada vez mais qualificada e eficaz para seus alunos. No entanto, esse esforço diário custa para estes profissionais de educação um fator primordial: sua saúde. E, a fim de evidenciar o debate acerca da saúde do docente da UFRN, o ADURNE Sindicato inicia nesta sexta-feira, 17 de julho, uma série de reportagens especiais com o tema Quem cuida de quem ensina? Na ocasião, traremos convidados especialistas para conversar sobre a importância do cuidado individual, mas sobretudo coletivo, quando se trata de uma comunidade acadêmica. Neste primeiro episódio, contamos com a participação do professor da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi e diretor do ADURNE Sindicato, Dimitri Taurino, que reflete sobre a atuação da entidade frente à situação de trabalho e seus impactos na saúde docente. Dimitri traz à tona em sua fala o adoecimento físico e mental como ponto de partida para uma luta permanente do sindicato em prol da qualidade de vida e de trabalho para estes professores.
Na esfera da relação saúde, trabalho e adoecimento, temos enfrentado um conjunto de lutas, desde a discussão sobre a atualização da resolução da carga horária docente, que desenvolveu um conjunto de fóruns para debater como essa carga horária docente ela deve ser registrada, pensando na perspectiva de garantir ao docente qualidade de vida no trabalho, para que ele possa produzir com saúde. Infelizmente, muitas das propostas levadas a partir desses fóruns não foram aprovadas pelo CONCEP. E esse ano, especificamente, iniciamos uma campanha especificamente sobre a saúde do trabalhador docente na UFRN. Então, ao longo de abril, desenvolvemos um conjunto de atividades discutindo essa questão da saúde docente nos diversos campos da UFRN. Agora, no segundo semestre, vamos desenvolver um fórum, vamos promover um fórum sobre saúde mental docente. Agora, nesse segundo semestre, lançamos também uma cartilha discutindo questões relacionadas à saúde docente, compreendendo que uma base de fundamental importância para a nossa saúde é termos condições de trabalho adequadas, uma organização de trabalho que nos permita produzir, mas produzir com qualidade, preservando nossa saúde. Compreendemos que existe hoje uma perspectiva pautada única e exclusivamente no desempenho. Isso tem gerado processos que são adoecedores, de produção em nível de ensino, pesquisa e extensão, que são adoecedoras.
Além disso, o dirigente chama a atenção para a recente atualização no documento que diz respeito ao estágio probatório do docente na UFRN.
Importante ressaltar também que recentemente a resolução que trata do estágio probatório docente foi atualizada, foram inseridos novos parâmetros e exigências para os docentes, dentre eles a realização de cursos que inclusive não estavam previstos dentro da carga horária docente e que por meio da ação e a participação do sindicato nessa construção foram inseridos como ações que precisam ser computadas dentro da carga horária docente, senão os docentes teriam que fazer em outros horários para além de sua carga horária de trabalho, que seria mais um fator de adoecimento. Então, é um curso com a carga horária extensiva que está prevista hoje para os docentes, e isso pode ser incorporado ao PID, vai ser incorporado ao PID, para que o docente possa fazer, inclusive, dentro do seu horário de expediente.
A partir do conhecimento sobre o que tem ocasionado o adoecimento do profissional de ensino na universidade, o ADURNE Sindicato também tem realizado, ao longo dos anos, atividades políticas culturais com a finalidade de expandir o debate democrático sobre a situação e fortalecer a pauta junto a seus associados, como detalha Dimitri.
Ao longo dos últimos anos, o ADURNE Sindicato tem desenvolvido um conjunto de ações pensando na qualidade de vida e na saúde dos docentes da UFRN. Então, nos dois últimos anos, um conjunto de parcerias desenvolvidas com a PURNE e com a Cooperativa Cultural tem promovido eventos de lançamento de livros, de grupos de leituras, de cine-debates e de festas, pensando na perspectiva ampliada da saúde em que lazer, cultura, são aspectos de fundamental importância para a qualidade de vida e, consequentemente, para a saúde dos docentes da UFRN.
Esta série demonstra o compromisso do Adurne Sindicato com todas as demandas docentes, compreendendo que a luta por respeito, valorização e mais investimentos na educação pública brasileira perpassa pela garantia de um espaço seguro e qualificado para aqueles que fazem o ensino e o saber circularem plenamente na sociedade. No próximo episódio, vamos dar destaque para situações em que o trabalho ultrapassa os seus limites, trazendo como exemplos algumas doenças psíquicas comuns atualmente. Até lá! Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação.
E atenção, docente sindicalizado, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento.
Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Munemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84-3211-9236 ou 84-99119-6461 no WhatsApp.
Depois do intervalo, livro Ecos do Autoritarismo no Rio Grande do Norte analisa as marcas deixadas pela ditadura militar no estado. Cartilha Digital reúne informações importantes para professores e professoras da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. Instituto Ágora oferece cursos de idiomas para o segundo semestre de 2026. E ainda, Cartilha Digital orienta docentes sobre cuidados com a saúde. A gente volta com os detalhes em instantes.
Estamos apresentando Jornal da Educação. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 57 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária. Voltamos a apresentar Jornal da Educação.
Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, também lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma ampla rede de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações.
Jornal da Educação.
As marcas deixadas pela ditadura militar no Rio Grande do Norte são tema do livro Ecos do Autoritarismo no RN. A obra reúne reflexões sobre os acontecimentos,
as personagens e as consequências do regime autoritário no Estado, contribuindo para preservar a memória de um período que ainda repercute na sociedade brasileira. O livro também procura evidenciar como a repressão política, a perseguição a opositores e as restrições às liberdades individuais e coletivas se manifestaram em território potiguar. Ao trazer o debate para a realidade local, a publicação aproxima a história dos leitores e mostra que os efeitos do autoritarismo não ficaram restritos aos grandes centros do país. Professores, estudantes, trabalhadores, lideranças políticas e movimentos sociais também foram atingidos pela vigilância, pela censura e pelas perseguições. A obra se soma aos esforços de pesquisadores e entidades que defendem o direito à memória, à verdade e à reparação. Para a professora e escritora Ceissa Fraga, conhecer esse passado é fundamental para compreender o presente e fortalecer a defesa da democracia.
Dia 28 de agosto, às 8h30, no auditório da Biblioteca Central da UFRN, estou convidando você para participar do lançamento do nosso livro Ecos do Autoritarismo no Rio Grande do Norte. Esse livro é organizado por mim, Maria da Conceição Fraga, pelo professor João Maria de Souza Fraga e pelo professor Juan de Almeida. Nosso livro ele reúne 14 pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da ESAM, da UFERSA, perdão, da UFERSA, ex-ESAM, da UERN e também professores da rede pública. Professor, inclusive, do IFE, do Instituto Federal, né? E são pessoas profissionais, pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento. Tudo isso para oferecer um cenário de o que foi o golpe militar no Rio Grande do Norte, dando continuidade ao livro que lançamos em 2024, dos 60 anos do golpe civil-militar no Estado do Rio Grande do Norte. Então, esse livro é dividido em 5 partes. As primeiras 4 partes são dedicadas para explicar quem foram esses atores, quem foram esses personagens que resistiram à ditadura militar, qual era o quadro político e social do Estado à época, qual o cenário, então, que permitiu que aquela ditadura tenha se instalado e permanecido durante 21 longos anos. A última parte nós dedicamos a uma reflexão sobre e essa ditadura, e esse autoritarismo, ele acabou ou ele permanece na sociedade norte-riograndense? Então, nós vamos mostrar, na última parte, que, infelizmente, a ausência de uma justiça de transição fez com que esse autoritarismo ainda permaneça nas instituições brasileiras. Então, nós temos capítulos dedicados a essa reflexão. O que, que está presente e que acontecimentos ocorrem na sociedade norte-riograndense que nos revela a presença desse autoritarismo? Então, convidamos todos vocês para, no dia 28 de agosto, no auditório da BCZM, da UFRN, participar do lançamento que, na verdade, será um grande ato em defesa da democracia e em defesa da soberania do Brasil, dadas as ameaças que vêm ocorrendo hoje com as eleições para presidente do Brasil no ano 2026. Ameaças abertas do governo americano e também de elites brasileiras que, em conluio com esses americanos, tentam destruir a democracia brasileira. Então, eu convido todos vocês para, junto conosco, refletir sobre esses temas no dia 28 de agosto, às 8h30 da manhã.
Educação em pauta.
Professores e professoras da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico passam a contar com uma ferramenta digital de informação e orientação. A cartilha digital EBTT reúne conteúdos sobre a estrutura da carreira, direitos funcionais, progressão, promoção, desenvolvimento profissional e outros temas que fazem parte do cotidiano dos docentes.
Você já conhece a mais nova cartilha digital do Adurne Sindicato? É o documento EBTT na UFRN. Quem somos? Um material que reúne informações sobre a trajetória, a estrutura e os demais desafios da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico no ambiente da UFRN e da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A publicação contextualiza a criação da carreira, destaca conquistas históricas, como a isonomia com o magistério superior e o reconhecimento de saberes e competências. E ainda mostra a presença dos docentes do EBTT nas escolas técnicas vinculadas, colégios de aplicação, unidades de educação infantil, institutos federais e demais instituições da rede. Além de ser um registro histórico, essa cartilha também busca fortalecer o conhecimento sobre a carreira e construir para o reconhecimento do papel estratégico do EBTT na formação humana, científica e tecnológica do país. Você pode conferir a cartilha EBTT na UFRN Quem Somos na íntegra em www.adurne.org.br e nas nossas redes sociais em @adurnesindicato.
A saúde dos professores e professoras também precisa ocupar um lugar central nas políticas educacionais. A Cartilha Digital da Saúde Docente reúne informações sobre prevenção, bem-estar físico, saúde mental e qualidade de vida no ambiente de trabalho. O material aborda situações que podem fazer parte da rotina dos profissionais da educação, como sobrecarga, estresse, esgotamento, problemas na voz, dores musculares e dificuldades emocionais. A cartilha pode ser consultada digitalmente e utilizada como apoio para ações de orientação, campanhas de prevenção e debates sobre a saúde da categoria. Confira as informações.
Ei, docente, sabia que o Adurne Sindicato agora conta com uma cartilha digital da saúde pensada para você? Isso mesmo! O documento está disponível no endereço eletrônico www.adurne.org.br na parte superior do site. O material é produzido por alguns diretores da entidade em conjunto com demais especialistas da UFRN. A cartilha tem caráter didático, informativo e reflexivo, desenvolvido com o objetivo de apoiar o professor e a professora nas questões que envolvem uma vida mais saudável e equilibrada. Nela abordamos as seguintes temáticas: ergonomia, saúde mental, saúde bucal, sono e vacinação e exames periódicos. Acesse a Cartilha Digital da Saúde Docente e compartilhe com um colega.
O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12:30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta.
Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação. Jornal da Educação.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
1:09.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why you so upset? Baby, you weren't there. And I was thinking of you. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand. But he looked like you. Guess he looked like you. No, he wasn't you. Trust me, this ain't infidelity. It's not cheating. You were on my mind. Yes, he looked like you, but I heard love is blind.
88 FM. 98 FM.